Você está ouvindo Cultura Revista.
Estamos de volta com o programa Cultura Revista aqui na Rádio Cultura M930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas, e pelas redes sociais do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. Nessa conversa de hoje, Ângelo Vagnoni, presidente do PT de Curitiba, Milton Rocha, advogado, e Miriam Gonçalves, advogada, presidente do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. Para quem está chegando agora, a nossa pauta de hoje, eleições 2020, a mudança do calendário que transfere as eleições para os dias 15 e 29 de novembro. A fala agora é com Ângelo Vagnoni, dando sequência ao assunto do segundo bloco. Ângelo, por favor, fique à vontade.
Olha, Mari, eu acho que a população, essa experiência que nós estamos tendo na vida é muito inusitada, porque principalmente para nós brasileiros, as pessoas estão com medo muito grande por causa do vírus, um medo generalizado, então em toda a cidade. Eu tenho conversado com gente dos bairros. Ontem fiz uma live com o pessoal lá do Tatuquara, fiz outra com o pessoal do Bairro Novo, Pinheirinho. Há um medo generalizado na cidade em função do vírus. E nós temos, e o trabalhador tem um medo também, as pessoas que estão trabalhando têm um medo, o medo é generalizado, não é apenas por causa do vírus, mas sabem do impacto, estão acompanhando do impacto que acontece também na economia. Como é que vai estar a economia do país? Quando que nós vamos sair disso? Os empregos estarão garantidos? Nós vamos ter a possibilidade de trabalhar? Os pequenos e médios empresários também estão sofrendo horrores. Muitos já estão fechando os seus negócios. E a população está acompanhando a resposta que os gestores, quer dizer, os líderes políticos estão dando. Tem prefeito que está desde o início da pandemia demonstrando para a população que está fazendo todo o possível para que as pessoas fiquem protegidas em relação ao vírus. A gente sabe que nós estamos passando por uma tragédia. As pessoas estão acompanhando. Então, aqueles prefeitos que a população está percebendo o empenho deles para controlar, para ajudar, para se precaver, eu tenho certeza de que, sabe, porque as pessoas compreendem o drama que está sendo imposto nesse momento. Eu tenho a impressão de que se o prefeito é um bom prefeito e está desempenhando o seu papel corretamente, do ponto de vista humanitário, o reconhecimento disso vai acontecer. Agora, a maior parte dos prefeitos, uma boa parte, pelo menos um exemplo aqui, concretamente aqui de Curitiba, me parece que para o Rafael Greca faltou coragem e uma coisa, coragem, e faltou também a visão do que é a cidade. Curitiba não é uma cidade de apenas 700 mil pessoas. Curitiba é uma cidade que tem 2 milhões. Na região sul da cidade, do portão para lá, moram 1 milhão e 300 mil pessoas. A maioria ganhando até 3 salários mínimos, dependendo de muita coisa de serviço público e dependendo de uma orientação do prefeito, de uma coordenação do trabalho. O prefeito dizer que não tem como vigiar os ônibus da cidade, nós temos 15 terminais, nós temos 25 mil servidores públicos. A guarda municipal, se for colocada nos terminais, na hora do pico, que é de manhã, e na hora da volta, resolve sem problema, com muita tranquilidade. Quer dizer, a população vai perceber que o prefeito está, de alguma forma, tentando evitar, porque todo mundo, se puder, está usando máscara. Agora, quando você começa a relaxar, começa a dizer que, olha, nada disso vai acontecer, é como se você não tivesse respeito à vida. É isso que a Miriam falou no início do programa. Você dá uma preferência para o interesse, para o negócio, e não dá o valor para a vida humana das pessoas. Eu acho que os prefeitos, principalmente como no caso do Rafael Greca, o que, que eles devem estar agora? Agora ele deve estar com medo. Ele deve estar com medo porque o que, que ele fez? Ele não apareceu durante esses últimos 3 anos como prefeito. Fez uma pequena obra ali do cine ali, aqui no centro da cidade, e depois asfaltou um pouco a cidade. Mas veja. Ai,
desculpa, Ângelo. Asfaltou as mesmas ruas Várias vezes? Diga.
Aí tem uma discussão muito grande sobre esse negócio do asfalto, o dinheiro do ratinho. Tem um questionamento sobre a empresa que fez o asfalto. Mas de qualquer maneira, nós temos que reconhecer, foi feito o asfalto. Mas fora isso, nada para a cidade. Não há um programa para a educação. Os problemas estão se agravando na área da educação. Os médicos, nós perdemos mais de 80 médicos na cidade nesses últimos 4 anos. As enfermeiras, a mesma coisa. Os dentistas, a mesma coisa. A realidade das unidades básicas de saúde vem se deteriorando. O médico de família, que era um exemplo para o Brasil, a questão de 15 anos atrás, o médico de família está sendo destruído pela prefeitura. Quer dizer, então os serviços básicos de saúde e educação, mesmo esses, estão sofrendo muito. O prefeito está, na realidade, aceitando a pauta do Bolsonaro, aceitando a pauta do Temer, que demonstra o seguinte: olha, não haverá recursos e investimentos na área social no Brasil inteiro. Então o Rafael está concordando com essa política. E ele parece que está tudo bem. Quando você vê ele na televisão, ele está feliz, ele está fazendo brincadeiras, ele está dizendo que isso é coisa da oposição. Sabe, é uma loucura o que está acontecendo. Então eu acho, Mari, que o prefeito vai sentir o processo eleitoral. Vai sentir. Porque a população, agora ela está percebendo o seguinte: qual foi a resposta do prefeito para esse problema? A vida das pessoas está em primeiro lugar. Emprego, segurança alimentar. Tem muita gente passando fome. Olha, quem está fazendo solidariedade de comida aqui em Curitiba é o MST, com os agricultores familiares do Brasil inteiro, que via de regra passa um mês, está distribuindo 14 toneladas de alimentos para as comunidades carentes aqui de Curitiba. Foi assim no Sabará, foi assim no Osternac, foi assim lá na 29 de março, na Tiradentes, onde que a Miriam conhece, esteve muito presente quando ela foi vice-prefeita aqui da nossa cidade. Quem está fazendo isso são as igrejas, são algumas organizações não governamentais. A prefeitura, com a FAS, está fazendo muito pouco. Os empresários querem liberar, querem ter empresário que quer contribuir com dinheiro, quer contribuir com alimento. E não tem um chamado do prefeito para organizar a solidariedade, uma solidariedade mínima nesse primeiro momento. Outro, os artistas, Miriam, tem artista que recebe toda noite que toca num bar. O pessoal do teatro sofre porque os teatros estão fechados. Ninguém está ensaiando. Não tem peça, não tem bilheteria. Quer dizer, todo o setor cultural da cidade está sofrendo muito. O prefeito não fez quase absolutamente nada. Fez um pequeno edital no começo, que beneficiou perto de 300 pessoas, por exemplo, 300 projetos. Mas e daí? E o resto da cidade? E o resto da cidade?
Aqui cabem dois registros que eu gostaria de fazer na sua fala, Ângelo.
Antes de terminar, e os pequenos empresários? Os bares da cidade fechando. O Gilda fechou, o Pudim fechou. Por quê? Nossa. Porque não tem um apoio para pagar aluguel. O prefeito, primeira coisa que fez, 200 milhões de reais para o bolso dos empresários do transporte coletivo. Então, ele sabe que a cidade está percebendo isso. O impacto das ações dele no eleitorado, na cidade de Curitiba, não está sendo positivo, está sendo muito negativo.
O que eu gostaria de deixar registrado é justamente sobre o transporte coletivo, que, né, lá no início a gente teve a transferência de recursos para as empresas de transporte e a diminuição da frota. Então isso deixou a população muito em risco, né? Então acho que é um ponto que vale ser destacado. E do edital de cultura, o edital foi feito sim para beneficiar 300 projetos, mas o recurso ainda não chegou. Então teve toda uma tramitação de contratação, né, avaliação dos projetos, contratação online, mas o recurso realmente ainda não chegou. Então a gente está falando aí de mais de 100 dias sem nenhum tipo de iniciativa real, concreta, que tenha chego realmente para as pessoas que estão precisando de auxílio nesse momento.
Ou seja, na verdade, apoio à cultura zero, quer dizer, é tratada como perfumaria, quando a gente sabe que durante essa pandemia o que tem segurado as pessoas é a cultura. Porque os nossos ouvintes com certeza concordam com a gente que se não fossem as lives, se não fossem os músicos, como estaria a nossa vida hoje, que é muito importante essa comunicação. E tem um outro lado, não é a nossa pauta, mas já que entramos por aí, que passada a pandemia, os artistas ainda estarão numa situação ainda mais difícil do que os outros trabalhadores, porque há o medo de gasto. Então, a classe média ou a classe, enfim, um pouco menos, com remuneração menor, ainda vai ter medo de gastar com cultura. Mas voltando um pouco, Ângelo, você falava dos médicos, a gente falava aí da situação dos postos de atendimento, né? O serviço só é essencial quando há uma chamada para que os médicos e os enfermeiros se exponham ao Covid. Agora, quando é para valorizá-lo do ponto de vista de condições de trabalho, do ponto de vista de remuneração, eles deixam de ser essenciais. E a pergunta que eu quero deixar no ar para todos e todas é: passada a pandemia, eles deixarão de ser essenciais? E qual é o investimento que se fará no SUS? Porque hoje, mais do que nunca, está claro para a população brasileira que não fosse o SUS, não teria enfrentamento a essa pandemia. Não adianta você ter o melhor plano de saúde privada, porque não adiantaria. Aí eu quero deixar para você, para o Milton, para a Maiane, aí para os seus comentários.
Não, eu concordo com você, mas eu gostaria de destacar duas coisas nessa tua fala. Primeiro, em relação à cultura que você, quando você começou a falar. Veja, é num momento como esse que a gente percebe o quanto é importante ter vida interior. Para você, porque nós somos em determinado momento jogados para dentro de nós mesmos. Ficar em casa, com a nossa família, com as nossas relações específicas, e a gente não se distraiu andando pela rua, vendo lojas, se distraindo, conversando com outras pessoas. O nosso círculo diminuiu. Então, ter vida interior é fundamental na vida do ser humano. É fundamental, é para isso que a vida deve servir, para você alargar a tua dimensão de interioridade. E a vida que a gente leva no dia a dia é pelo contrário, é para a gente, né, se jogar para fora no frenesi do cotidiano de uma sociedade de consumo super individualista, que na realidade vai arrebentando e destruindo a nossa força espiritual. As populações que moram na periferia não têm acesso aos bens culturais da humanidade. Então a gente vê o trabalhador pega o ônibus de manhã cedo, cheio de gente, de madrugada, volta para casa às 7 horas, cansado, extenuado. No bairro dele, a única coisa que ele vai ter é a igreja e o boteco. Não tem outro espaço de sociabilidade. Ele não troca nada do ponto de vista espiritual. Então, ou ele vai no boteco conversar com os amigos, trocar alguma coisa sobre futebol, alguma coisa que ele dê prazer de falar, ou ele vai para a igreja, entende? Buscar um consolo, buscar um pouco de história, buscar um pouco de uma palavra amiga. O papel do Estado na civilização ocidental, em Curitiba, em 2020, deixa 1.300.000 pessoas sem nenhum bem cultural do ponto de vista da sua sociabilidade. Então é um problema que a questão da cultura no nosso mundo que a gente vive, sobretudo aqui no Brasil. De outro lado, o que fazer apontando perspectiva para depois da pandemia? Eu acho que o desemprego vai ser grande. O Brasil já estava muito mal. O Brasil já estava sem crescimento econômico na época do Temer e na época do Bolsonaro, porque não tem projeto do Bolsonaro. O Guedes e o Bolsonaro só pensam em levar dinheiro para os empresários. E levar dinheiro para os empresários não é um projeto de desenvolvimento da nação, que tem 210 milhões de brasileiros. Então, vender o Banco do Brasil não é projeto. Vender a Petrobras não é projeto. Vai deixar o Brasil mais fraco, vai deixar o Brasil menor. Então, eles não têm nenhum projeto. Então, o desemprego vai crescer. E eu acho que a Prefeitura de Curitiba deve começar a debater um grande programa de retomada do crescimento e o que a Prefeitura pode fazer para estimular a geração de emprego na nossa cidade. E também, não só emprego do ponto de vista do trabalho da construção civil, do trabalho de obras, enfim, das questões que a Prefeitura possa induzir, mas também na área da cultura. Precisa ter um programa em relação a isso. Na área da educação também. Como é que as nossas crianças vão frequentar as escolas? Os pequenininhos, como é que vão frequentar as escolas? Vão todos para a mesma sala de aula com 40 alunos? Será que a gente não vai ter que contratar professores mais atendentes para fazer a escola intercalada? Quer dizer, não sei qual é a resposta, mas a prefeitura tem que começar a pensar nesse sentido. Pelo que eu vejo, o Rafael está completamente perdido, perdeu a mão para pensar a cidade, para governar a cidade. E eu espero que nesse próximo período, que é uma campanha eleitoral, a gente tenha o espaço para debater essas questões e colocar a cidade de Curitiba no trilho do desenvolvimento humano, no trilho da cidade que a cidade merece. Eu, pelo menos, estou vendo a situação por esse lado, entendeu? Por esse prisma, entendeu? De como que nós podemos sair desse problema, fazendo dessa crise algo que possa redirecionar o nosso desenvolvimento, para que a cidade se fortaleça enquanto cidade, e não enquanto objetivos de alguns que estão governando.
Nosso programa de hoje está chegando ao fim. Eu quero muito agradecer Ângelo Vagnoni, Milton Rocha e Miriam Gonçalves por essa conversa de hoje. Um minutinho para cada um, para as suas considerações finais. Ângelo, por favor.
Não, eu vou agradecer, eu vou transferir o meu resto de tempo para o Milton, porque eu acho que eu falei demais nesse bloco.
Obrigada, Ângelo. Milton, por favor.
Na verdade, assim, além de me despedir aqui, quero falar outra coisa também, que é bem importante, deixei para o final. A partir de ontem, a lei eleitoral prevê que os municípios não poderiam fazer propaganda institucional, né, segundo semestre do ano aí da eleição. A emenda também trouxe a seguinte: os municípios podem fazer propaganda institucional desde que relacionadas à Covid. Aqui na região metropolitana de Curitiba, tinha um município que havia pedido isso na Justiça Eleitoral, havia perdido, salvo engano, em primeiro e segundo graus, mas agora a emenda trouxe essa possibilidade. De um lado, me parece razoável que possa o município divulgar as de combate, expansão da pandemia, de orientação à população, mas, por outro lado, também pode haver abuso. Então, penso que o papel dos partidos de oposição e das câmaras de vereadores será de fiscalizar, né, essa propaganda. É a primeira vez que a gente tem essa propaganda institucional no semestre da eleição, e aí oposição e vereadores, câmara de vereadores, terão que fazer, e a sociedade de uma maneira geral, terão que fazer essa fiscalização. No mais, agradeço Miriam, Mariane, Vagnoni, Camila, que está nos coordenando aí, pelo convite, e fico à disposição para outras conversas. Boa tarde a todos.
Obrigada, Milton. Miriam Gonçalves, obrigada mais uma vez.
Bem rapidinho. Ângelo, muito obrigada. Lembrando que o Ângelo, além de ser presidente do partido, é candidato a vereador por Curitiba, é um excelente candidato, vai ter sucesso. Voltaremos com você logo depois das eleições. O Milton, maravilhoso, foi meu advogado quando fui agora candidata ao Senado. Não tive problema nenhum, contas aprovadas. Muito obrigada, Milton. Obrigada pela participação de vocês. E deixo a pergunta: cadê a mulher do Queiroz? Pararam de perguntar. Percebam o JN, Jornal Nacional. Parou de perguntar.
O Cultura Revista de hoje fica por aqui. Eu agradeço mais uma vez Ângelo Vagnoni, Milton Rocha e Miriam Gonçalves. Agradeço a parceria do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, que hoje, logo mais, às 17 horas, fará uma live e depois, logo em seguida, às 18, um lançamento nas redes sociais da sua mais nova obra, do livro Relações Indecentes, uma coletânea de artigos de renomados profissionais de diversas áreas de atuação. E às 5 horas, o Wilson Ramos Filho, Xixo, conversa com o jornalista Gustavo Conde, falará sobre um pouco da obra e todo o processo de construção desse trabalho neste momento político. A live acontece na página do Declatra no Facebook, é facebook.com/declatra, e a obra estará disponível para link de download gratuito deste e-book a partir das 18 horas. Obrigada a todos, obrigada a todo mundo que nos acompanhou. Eu fico por aqui, mas o jornalismo da Rádio Cultura volta a qualquer momento com mais informações para vocês. Um abraço a todos e até breve.